Olá, olá, muito bom dia a você que nos acompanha. Agora começa o Chamada Geral, local direto da Gaúcha Serra, especialmente para você nesse dia de céu parcialmente encoberto e de temperatura em elevação. Agora os termômetros marcam 23 graus e agora passam 4 minutos, exatos 4 minutos das 11 da manhã. Hoje é dia de recebermos mais doses de vacina e é por isso que a partir de agora você confere as principais notícias desta manhã. Já iniciamos com as informações das vacinas, porque Caxias do Sul recebeu mais 5.200 doses de vacina da Covid-19. Flávia Noal. Daqui a pouquinho a gente traz as informações com a Flávia, ela me dá o ok daqui a pouquinho, quando estiver conectada, porque ela tem informação mais importante do dia. Essas 5.200 doses confirmadas pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde que chegaram hoje pela manhã aqui na cidade. Agora sim, Flávia.
São essas 5.200 doses que chegaram no ELE para o aeroporto Hugo Cantergiani por volta das 10h30 da manhã. E além dessas doses que vêm para Caxias do Sul, há outras que vão para os municípios da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde. No total, 11 mil doses que vão abastecer esses 49 municípios. Na semana passada, Caxias já tinha recebido 6 mil doses da Coronavac e 17 municípios da região somaram apenas 10 unidades. A prioridade são as pessoas da área da saúde, os idosos e os indígenas. Também entram agora os profissionais da saúde que são de laboratórios de exames e clínicas, como de quimioterapia. Segundo a titular da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Luciana Menegoto, com as duas remessas, há a possibilidade de que todos os profissionais da linha de frente sejam imunizados. A informação mais recente da Prefeitura de Caxias do Sul é que 3.327 pessoas, entre profissionais da saúde, idosos que vivem em asilos e funcionários dessas casas asilares, receberam a Coronavac. O cronograma de vacinação segue até o final da próxima semana, quando devem acabar as 2.673 doses restantes das 6 mil da primeira remessa. Segundo a diretora da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul, Juliana Calone, Caxias precisaria de 20 mil doses para a primeira etapa de vacinação.
É a Juliana Calone que nos concedeu entrevista de manhã cedo, falou dessas 20 mil que seria o ideal, né, para essa primeira etapa de vacinação, mas ela também entende que com essas duas remessas, tanto a da semana passada, que eram vacinas da Coronavac, e a de hoje, da Oxford, ela imagina que todos os profissionais de saúde da linha de frente, pelo menos, esses serão atendidos. Ficamos aí na expectativa de receber essa informação oficial da Prefeitura o quanto antes, né? O mais breve possível, que a gente quer que pelo menos todos os profissionais da principal linha de frente no combate à Covid, esses estejam vacinados. E nós vamos continuar falando de vacina da Covid, mas nós vamos até Farroupilha, porque os indígenas do município vizinho a Caxias devem receber também a primeira dose da vacina contra o coronavírus e nós vamos saber como é que está o cenário sobre os indígenas de Farroupilha neste momento com a repórter Milena Schaefer. Milena, bom dia.
Bom dia, Noelle. Eu estou aqui no bairro Nova Vicenza, em Farroupilha, onde fica a aldeia Caigangue. E a previsão era de uma imunização a partir das 10 horas da manhã, mas acabou sendo transferida para por volta das 11 horas. A população aqui indígena que vive nessa aldeia ainda aguarda a chegada de uma equipe especializada da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é quem atende a essa população e que deverá fazer a aplicação das doses. Nós estamos ainda aqui no aguardo, os moradores estão na expectativa. Conversei há pouco com o cacique Alexander Ribeiro, de 30 anos, e ele afirmou que todas as pessoas... há uma campanha assim na aldeia para que todas as pessoas façam essa imunização. Ele disse que há um pouco de receio por parte dos moradores mais idosos, mas que eles estão aí incentivando que todos façam essa imunização, lembrando que é um lote da Coronavac, é da primeira leva que chegou aqui à nossa região e que destinou 700 doses para o município de Farroupilha, reservando aí então uma parcela, né, uma fatia para a comunidade indígena. Hoje são 112 pessoas que vivem aqui, são cerca de 30 famílias, e a aplicação ela vai ser determinada aí por essa equipe do CESAI. Ainda não há uma definição exata de quais são os moradores que serão imunizados, né?
Milena, se tem a certeza que essas 112 pessoas da aldeia indígena serão vacinadas ou parte delas?
Segundo o secretário municipal de saúde, o Clarimundo Grindman, existe já uma reserva mais ou menos dessa quantidade para essa população. Agora, ele afirmou que como essa equipe do CESAI vai fazer vai ter critérios específicos que ele não soube informar, né? Mas provavelmente aí pessoas menores de 18 anos não recebam essa dose. Agora, a população indígena, ela é sim um grupo prioritário, de acordo com o que foi estipulado pelo próprio Ministério da Saúde. E só mais uma informação, né? Eu conversei também com a Mary Terezinha Farias, que é uma moradora aqui da comunidade. Ela já estava a postos na fila por volta das 10 horas, que era a previsão inicial, né, da chegada dessas doses, e informou também que resolveu tomar a vacina como forma de proteger a aldeia, incentivar as pessoas que moram aqui a também fazerem esse ato, né, de imunização, como uma forma de proteger a todo mundo, e principalmente a expectativa da comunidade é de, quando estiver imunizada, poder voltar a comercializar o artesanato fora da aldeia, que era a principal fonte de renda, né? Hoje muitos moradores vivem aí da colheita da uva na região, essa fonte de renda que eles têm atualmente, e também a partir de doações de cesta básica que são repassadas pelo município ou mesmo pela FUNAI, né? Mas é um momento muito difícil para quem vive aqui na aldeia Caigangue de Farroupilha.
Tá certo. Milena Schaefer, muito obrigada. Qualquer novidade, o canal está aberto para você, direto de Farroupilha. Milena nos traz essa informação importantíssima dos indígenas da Caigangues, né, de Farroupilha, bairro Nova Vicenza. Cerca de 112 pessoas vivem neste local. A gente fica aí na expectativa para entender se as doses vão atender a todos os moradores, apenas ao grupo de risco dos indígenas, né? Lembrando que os indígenas, assim como os idosos de casas asilares e os profissionais de saúde, são os primeiros nas filas aí das vacinas por todo o Brasil. Eu tenho uma informação de momento da Coordenadoria Regional da Saúde da Quinta, aqui da região da Serra, é de que a partir das 11 da manhã, é que começa a distribuição das vacinas que chegaram hoje de manhã no aeroporto Hugo Cantergiani de Caxias para todos os municípios da Quinta, que são 49 municípios. Essas cidades vão vir até Caxias buscar as suas doses de vacina, essas da segunda remessa que chegaram hoje. A previsão da Quinta é que seja concluída essa entrega até às 15h30 da tarde. Nós vamos seguir com o giro da reportagem, porque nós temos mais informações além da Covid-19, além da vacina. Nós também vamos falar sobre o restaurante popular aqui de Caxias do Sul, porque a prefeitura está planejando reabrir esse restaurante, não somente reabrir, mas também reestruturar todo o serviço. Flávia.
Passar nos próximos meses, Noelle, por esse trabalho de reestruturação para agregar serviços voltados à educação e ao mercado de trabalho. A Prefeitura de Caxias fechou uma parceria com a Associação Mão Amiga para que as refeições continuem a ser servidas a baixo custo e, ao mesmo tempo, sejam oferecidas outras iniciativas na área de assistência social. O endereço do novo restaurante popular ainda não é divulgado e nem se o atual vai ser mantido. A Direção de Segurança Alimentar prefere, por enquanto, manter esses detalhes privados por causa do andamento burocrático com os atuais prestadores de serviço. No entanto, a diretora Cristiane Fabian Gregoleto adianta que a expectativa é que o novo contrato permita servir 800 refeições por dia. No atual, são 793. Hoje, a prefeitura contrata uma empresa terceirizada para a produção das refeições e também aluga o espaço onde funciona o restaurante, na rua 20 de setembro, no centro. Outro ponto é a retomada do atendimento presencial, ainda que parcial, para seguir as regras do modelo de distanciamento controlado. Depois do início da pandemia, em março de 2020, as refeições passaram a ser entregues em 8 comunidades no formato de viandas. Mas agora a ideia é que em março os beneficiários possam voltar a frequentar o restaurante. A prefeitura não tem hoje, Noelle, um cadastro dos usuários do serviço, mas um levantamento feito em 2019 mostrou que 60% eram idosos e a maioria é homem.
É importante serviço que atende aí a uma comunidade que necessita muito desse restaurante popular. Ficamos aí no aguardo de mais informações também ao longo desta semana, né, por parte da Prefeitura. Nós temos uma informação agora na área de economia e quem nos traz é a Babiana Munhol, porque uma tradicional urbanizadora da Serra está pedindo recuperação judicial. Babiana. É daqui a pouquinho que a Babiana vai nos trazer essa informação. Até que a Babiana me deu ok, eu quero fazer um alerta aqui para o pessoal, todo mundo que está conectado conosco na Gaúcha Serra, situação de Florianópolis, né? Situação crítica. A Defesa Civil de Santa Catarina, inclusive, emitiu um alerta hoje por conta de um novo risco de temporais e deslizamentos no estado de Santa Catarina. Inclusive, tem informação da Lagoa da Conceição, o bairro da Lagoa da Conceição, que está embaixo d'água. Teve rompimento, inclusive, de outra lagoa próxima, casas e carros atingidos, a Avenida das Rendeiras esteve bloqueada, interditada, corpo de bombeiros até fazendo resgate de moradores que ficaram ilhados por lá. Agora sim, nós temos a informação sobre a urbanizadora aqui da Serra Gaúcha, que está pedindo recuperação judicial. Qual é, Babiana?
É a Rodobras, Noelle, que ingressou com um pedido de recuperação judicial na última sexta-feira. O processo foi distribuído à primeira vara cível da comarca de Caxias e agora a empresa aguarda a análise do pedido pelo juiz responsável. A expectativa é pelo deferimento do pedido e isso pode ocorrer até hoje ainda. Lembrando que a Rodobras atua no ramo de loteamentos desde a década de 70. Ela foi responsável pela urbanização de grandes regiões de Caxias. A empresa fez, por exemplo, os primeiros lotes urbanos da cidade, como Vila Nova, que fica próximo à sede do Recreio Juventude. E também fez a abertura de loteamentos na entrada da cidade às margens da RS-453, como o próprio Village, Guatemi, o Desvio Risso, Cidade Nova, por exemplo. A empresa assinou outros importantes bairros, Caso do Panassolo, Colina Sorriso, Altos do Seminário e Jardim Eldorado, em regiões distintas aqui de Caxias do Sul. Estima-se, inclusive, que a Rodobras tenha sido responsável pelo loteamento de um quarto do solo urbano de Caxias. E além da cidade, também possui empreendimentos em outros municípios do estado. Para se ter uma ideia da importância não só da urbanizadora, mas também de quem a fundou, o presidente da urbanizadora Rodobras, Ovidio Deitos, recebeu o mérito da construção civil pelo Sinduscom em 2017. São cerca de 30 mil terrenos urbanizados pela empresa. Fundador que agora também está em tratamento de saúde. Segundo a advogada responsável pela recuperação judicial da empresa, Aline Babetsky, o processo tenta garantir a continuidade operacional da empresa e isso vai ser feito em conjunto com assessores financeiros e jurídicos. Se a justiça aceitar o pedido, a empresa vai ter um prazo para apresentar o seu plano de recuperação judicial de acordo com a decisão do juiz. Isso pode variar de 60 a 90 dias, dependendo da decisão do magistrado. Para alcançar a reorganização da empresa, também será preciso concluir um levantamento com as dívidas e também com os credores. Embora esse passo ainda não tenha sido feito, a estimativa é de que sejam 50 milhões de reais em dívidas.
Não é pouca, né? 50 milhões de reais. Obrigada, Babiana Munhol. E agora nós temos uma informação da área policial, porque a Serra Gaúcha registrou 3 homicídios no final de semana. Informações com Leonardo Lopes.
É um final de semana que fica marcado por essa violência. Os crimes aconteceram em Bento Gonçalves, em Canela e em Esmeraldo. Em 2021, a região já soma 18 assassinatos. São 18 assassinatos nesses primeiros 25 dias. O crime mais recente foi de uma mulher no município de Esmeralda, nos Campos de Extrema da Serra. Maria Isabel do Nascimento, de 47 anos, foi morta a golpes de facão no início da madrugada de hoje. Algumas horas depois do crime, um homem de 44 anos foi preso pela Brigada Militar. Este homem confessou a autoria do crime e alegou que havia sido agredido por Maria Isabel e um outro homem durante uma briga em um bar. Por isso, ele foi até em casa, buscou um facão e voltou para enfrentar este casal quando matou Maria Isabel do Nascimento. Segundo a Polícia Civil, o ator confesso é um trabalhador rural, natural de Santa Catarina, e que não possuía antecedentes criminais no Rio Grande do Sul. Ele foi encaminhado ao presídio estadual de Vacaria. Antes desse crime, na noite de domingo, uma outra briga de fraca terminou com um morto em Bento Gonçalves. A vítima é um rapaz de 19 anos que não teve identidade divulgada oficialmente. O jovem morreu depois de se envolver nessa briga que aconteceu no bairro São Roque, na noite de domingo. Conforme a Brigada Militar, a vítima foi atingida por golpes de faca na rua Arlindo Franklin Barbosa. No local, os policiais também encontraram outro jovem que tinha ferimentos de faca. Ninguém foi preso e a motivação da briga será investigada pela Polícia Civil. Este foi o sétimo assassinato registrado em Bento Gonçalves, que é a cidade com o maior número de mortes na Serra em 2021. São 7 mortes, então, em Bento Gonçalves, mais do que Caxias do Sul, que possui 5. O primeiro homicídio da Serra no final de semana havia acontecido em Canela na noite de sábado. A Brigada Militar foi acionada até a rua Alfredo Fritz, no bairro Santa Marta, sobre um homem que havia sido alvejado por disparos de armas de fogo. Rodrigo de Moura, de 25 anos, foi encontrado em via pública e, próximo ao corpo, os peritos encontraram 3 projetis de pistola, mas não foi possível determinar o calibre dessa arma. Este foi o terceiro homicídio em Canela neste ano.
Tá certo, Leonardo Lopes, muito obrigada. Triste informação, né, de criminalidade. 3 homicídios, Bento, Canela e Esmeralda no final de semana. Muito obrigada, Leonardo. Agora passam 21 minutos, exatos 21 minutos das 11 horas da manhã. Temperatura está nos 23 graus em Caxias do Sul e na região central o céu está parcialmente encoberto. Nós começamos o dia hoje, bem no iniciozinho da manhã, com 18 graus. Temperatura em bastante elevação e é por isso que agora a gente vai conferir com ele, com Cléo Kuhn, como é que fica o tempo para hoje e para os próximos dias. Cléo.
Previsão indicando céu nublado, especialmente do meio da tarde para a noite, em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. E essas nuvens vão se formar devido ao aquecimento e devido à umidade que a gente tem sobre o estado. Todos os prognósticos apontam previsão dessa nebulosidade toda no final da tarde até o início da noite. Aí ela se dissipa, porque essa nebulosidade se forma em função do aquecimento e da umidade. Quando a gente chega mais para o final da tarde, as temperaturas começam a diminuir, começam a cair. E aí tu já tira a primeira coisa para fazer as nuvens crescerem, que é a fonte de calor. E depois, em seguida, a nebulosidade também diminui um pouco. E com isso, as chances de chuva praticamente desaparecem. Mas a gente tem, durante o período da tarde até o início da noite, a oportunidade de ter em várias partes do estado, especialmente no final da tarde, pancadas de chuva se espalhando pelo estado do Rio Grande do Sul. E fiquem atentos, em alguns lugares chove mais, outros chove menos, mas de uma maneira geral, todo o estado do Rio Grande do Sul fica sujeito a pancadas de chuva. Chove bem menos na metade sul, na metade norte, no oeste, mas principalmente metade norte e nordeste, teremos volumes de chuva bem maiores. A expectativa toda é que essas chuvas assim mais expressivas ainda continuem amanhã. Mas amanhã a chuva está um pouco mais homogênea no estado. Segundo vários prognósticos, tem uma boa chuva também no sul e no oeste do estado, assim como teremos chuva no norte do Rio Grande do Sul. Então as previsões são otimistas nesse sentido. Espero que as pessoas fiquem atentas. Tem chuva também na quarta. Entre quinta e sexta, chove menos no sul do estado. Depois, durante o fim de semana, as chuvas voltarão a recrudescer sobre o estado como um todo. Portanto, fiquem atentos porque os próximos dias serão marcados por tempo instável e com pancadas de chuva no estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem, esse é o Cléo Kuhn com as informações da previsão do tempo no Chamada Geral, primeira edição, que é um programa da reportagem da Gaúcha Serra. A edição é de Flávia Noal e na técnica Tiago Pacheco. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no site Pioneiro, que está em gzh.com, e também no Twitter, @gauchaserra, além do facebook.com/pioneiro, e participa também com a sua opinião ou informação. Ou informação pelo WhatsApp 996901220. A gente fica nessas informações da programação local até o meio-dia e é por isso que você pode enviar o seu recado pelo WhatsApp até lá. Até lá eu consigo ler o seu recado direto da Gaúcha Serra. O Chamada Geral Primeira Edição é um oferecimento de supermercados Andreassa, economia para toda a família e Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste garantindo a qualidade do pomar até a mesa. A gente conferiu a informação da previsão do tempo com o Cléo Kuhn, que é um oferecimento para Alfa Laboratório para a vida inteira. E Óticas Carol, a manutenção dos seus óculos é gratuita na Carol, em Bento Gonçalves, na Saldanha Marinho e em Caxias, no Világio Shopping. Agora 11h24, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta porque tem informações do trânsito de Caxias e da região.
Você que sente desconforto com a sua prótese móvel e sonha em trocá-la por dentes fixos, chegou a oportunidade que você esperava para realizar o seu implante dentário. A Sorri Fácil, maior rede de clínicas próprias do Brasil, traz a jornada do implante. De 25 a 30 de janeiro, atendimento especial. Ligue 0800-600-3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. RT Everson Martins Batista, CRORS 16614.
O Conception, Centro de Reprodução Humana, deseja que em 2021 você tenha motivos de sobra para amar e tenha certeza de que sempre há esperança. Conte conosco para realizar o seu sonho de ser pai e ser mãe. Desejamos um próspero ano novo. www.conceptionbr.com. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Disse, olha que coisa mais linda esses óculos. E com 75% de desconto.
Nossa, mãe, 75%?
É que eu tenho 75 anos. Pra você, o desconto é 44%. Sorte minha.
Faça como a Ticiane e a Elô Pinheiro e aproveite a promoção mais famosa da Óticas Carol. Na compra das lentes, sua idade é seu desconto na compra da armação.
Um desconto pra cada idade.
Uma Carol pra cada um.
Passe em uma loja e aproveite você também.
Fruticultor, você quer garantir a qualidade da safra? A Solo Oeste está há 30 anos no mercado com as melhores soluções e preços. Os sachês Always Fresh possibilitam a queima do gás etileno, retardando o amadurecimento precoce das frutas e estendendo os prazos de validade do seu produto, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Ligue agora para o número DDD 49 99980 4186.
Das 4h30 às 5h30, um resumo das principais informações num programa que movimenta a reportagem da Gaúcha.
Estamos de olho no trânsito nesta tarde.
Essa proposta depende de acordo dos líderes.
No mercado financeiro, todo mundo cauteloso.
E logo depois, tudo sobre a dupla Grenal.
Chamada Geral, segunda edição, com Andressa Xavier. E na sequência, Luciano Périco comanda o Hoje nos Esportes. Aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
Voltamos com o Chamada Geral, primeira edição direto da Serra Gaúcha. Agora são 11h27 da manhã e a temperatura em Caxias está nos 23 graus. Elevou de manhã cedo dos 18 para os 23. E no litoral, Arroio do Sal, os termômetros marcam 26 graus. Em Gramado, 23 graus. E em Vacaria, 21 graus. A previsão do tempo aponta a nebulosidade e chuvas isoladas em todo o Rio Grande do Sul. Então, vamos ficar atentos aí, ficar precavidos, né, com guarda-chuva, alguma capa de chuva. Aí você pode mandar o seu recado aí, se você se previne ou não nesses dias de previsão de chuva, porque a gente sabe, né, é sempre uma previsão e não uma precisão. E o número do WhatsApp da Gaúcha Serra é o 99690 12:20. Neste bloco do Chamada Geral, primeira edição, nós temos as informações das ruas da cidade e também das principais rodovias aqui da Serra. A gente vai saber como é que está o cenário neste momento, neste final de manhã, e quem nos traz todas essas informações é a Flávia Noal. Flávia.
Noelle, destaque nesta manhã para os bloqueios na região central de Caxias do Sul. O motorista já está ficando acostumado com eles, mas é importante a gente ressaltar, porque neste horário o trânsito fica um pouco mais carregado, próximo ao meio-dia, então o motorista que puder evitar passar pela região central de Caxias do Sul ganha tempo. Os bloqueios estão na Bento Gonçalves com a Marquês do Herval e também na Bento com a Borges. Nesses casos, os bloqueios são totais. Já na Marechal tem uma pista interrompida, os motoristas devem ter atenção redobrada na altura da rua Antônio Prado e também entre a Pinheiro Machado e a Bento Gonçalves. Lembrando que esses bloqueios são para obras. A fiscalização de trânsito de Caxias do Sul atende neste momento a um acidente apenas com danos materiais na rua 15 de novembro, no bairro São José. E passando pelas rodovias aqui da região, trânsito tranquilo, não tem registro de acidentes graves neste momento na BR-116 em Caxias do Sul, na BR-470 em Bento Gonçalves e nem nas RS-453 e 122 na ligação entre Caxias do Sul e Farroupilha, depois também de Farroupilha até Bento Gonçalves e em direção à região metropolitana de Porto Alegre. No litoral, a situação é a seguinte: 7 veículos por minuto voltando para a Serra Gaúcha neste momento, conforme contagem do Grupo Rodoviário de Osório, e estão chegando ao litoral 3 veículos por minuto. Então, um movimento bem tranquilo na Rota do Sol para quem pega a rodovia, seja para voltar ou para ir ao litoral, vai encontrar boas condições de trânsito agora.
É, já aumentou um pouquinho, né? A Flávia nos trouxe informação, 7 veículos por minuto voltando do litoral para os municípios da Serra pela Rota do Sol. De manhã cedo eram 5 por minuto. Ainda assim, dá para entender por esses números que a movimentação é bastante tranquila. A Flávia Noal trouxe as informações do trânsito para Sorrir Fácil. Sorrir é uma conquista. Agende a sua avaliação. E agora chegou o momento da gente conferir os indicadores econômicos desta manhã, deste início de semana, os indicadores econômicos que são para a Sicredi Pioneira RS. Estar ao seu lado é a nossa marca. Vamos juntos? Cuide da sua saúde visual e complete o seu look com produtos da Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. Vamos lá para a informação do mercado financeiro. Vamos começar pelo dólar, que está operando em alta de 0,57% e está cotado a R$ 5,51. O euro também opera em alta de 2,24% e está cotado a R$ 6,66. A Bolsa de Valores de São Paulo está em baixa, baixa de 0,80%, está operando aos 117.380 pontos. Essas informações do mercado financeiro para esse início de semana. Vamos seguir porque ela está voltando com mais informações sobre economia local. É a Babiana Munhol que agora nos traz a notícia da rede de farmácias que inaugura a estrutura de nada mais nada menos que 3 milhões de reais. É isso, Babi?
Caxias do Sul é a primeira cidade fora do eixo metropolitano de capitais a receber uma dark store da Panvel. O que, que é isso? Com investimento total de 3 milhões de reais, é uma estrutura com 880 metros quadrados que tem um formato voltado para atender o crescimento das vendas digitais. O espaço funciona quase como um centro de distribuição. A inauguração da unidade, que fica na rua João Venzon Neto, no bairro Santa Catarina, ocorre amanhã. Esta é a terceira loja neste inaugurado pela rede Panvel em menos de um ano. As outras duas foram instaladas em Canoas, na Grande Porto Alegre, e em São Paulo. Pensado com base nesse volume de busca da população na internet, este modelo de loja foca justamente na entrega ágil, em até 2 horas. A estrutura atuará como estoque de apoio a pedidos realizados em outras lojas locais. Serão mais de 11 mil produtos e 80 mil unidades em estoque. Conforme o diretor executivo de operações do Grupo de Med, Roberto Coimbra, a escolha por Caxias do Sul deve-se ao potencial econômico e também à localização estratégica aqui na Serra Gaúcha. Para operar, esta Dark Store contará com mais de 20 profissionais.
Muito bem, Babiana, muito obrigada. A gente está encerrando esse bloco apenas, esse bloco do Chamada Geral Local, mas eu convido você a permanecer com a gente, porque nós temos informações locais até o meio-dia e eu deixo o número do WhatsApp da Gaúcha Serra para você se conectar com a gente também, mandar o seu recado, a sua informação, o seu palpite também das informações de hoje. É o 996901220. Para quem ligou o rádio agora, saiba que nós recebemos a segunda remessa de doses da vacina de Covid-19, hoje pela manhã, no aeroporto Hugo Cantergiani de Caxias, essa remessa aí de 11 mil vacinas, 11 mil doses, que vão para todos os municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, e nós teremos em Caxias 5.200 doses desta vez, tá bem? Fica com a gente que daqui a pouquinho tem mais informações para você.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença.
Andreaça, para toda a família.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade é Claro. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Grupo IESA apresenta uma condição mais que especial. BMW 320i GP com 3 anos de manutenção inclusa no plano Sign and Go. Com possibilidades exclusivas de financiamento e IPVA 2021 grátis e bônus no seu usado. Aproveite! Comece o ano de BMW novo e sinta o puro prazer de dirigir. Acesse iesabmw.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos! No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A graduação Unicinos está com inscrições abertas para você que quer ser protagonista do seu aprendizado. A Unicinos oferece diferentes modelos de ensino. Escolha entre os cursos imersivos, novos tecnológicos, pró, EAD e híbridos. Entre fazendo a prova online, usando a nota do Enem ou pedindo sua transferência. Acesse unicinos.br/graduação e inscreva-se.
Voltamos com o Chamada Geral, primeira edição, quando são 11 horas e 37 minutos da manhã de uma segunda-feira, iniciando a semana com céu parcialmente encoberto na Serra Gaúcha, temperatura nos 23 graus e previsão inicialmente de nebulosidade. O Chamada Geral, primeira edição, é para Supermercados Andreaça, Economia para Toda a Família e Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara, além de Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Falando em previsão do tempo, vamos ver se confirma de fato essa estimativa e projeção de nebulosidade, tanto para hoje quanto para os próximos dias. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica para o estado uma terça-feira com muitas nuvens e algumas pancadas de chuva espalhadas ao longo do dia, sobre o estado. Tem muitas áreas do Rio Grande do Sul que vão ter ainda um pouco de chuva no período da manhã, outras no período da tarde. E ainda um número que não é muito grande, que tem algumas chuvas de manhã e da tarde. Vai ser difícil nesta terça-feira encontrar uma área sem chuva no Rio Grande. A diferença principal vai se dar na intensidade. Tem muitas áreas com mais, digamos assim, chuva e outras com menos chuva, principalmente na metade norte do estado. Na metade sul e no oeste é que a gente tem volumes menores de chuva. Chama a atenção dos ouvintes também para a expectativa de abafamento que a gente tem. Porque mesmo com essa situação de pancadas de chuva, a gente tem uma quantidade muito grande de ar quente e de umidade. Tem um efeito estufa muito forte sobre o estado, que é essa camada de nuvens que não deixa o aquecimento sair. Então fica um abafamento muito grande ao longo do dia, uma transpiração forte. E a expectativa é que isso alivie um pouco entre a quarta e a quinta, talvez mais para a quarta. Na quinta volte a intensificar, porque esta semana é uma semana de muita nebulosidade e de muita umidade sobre o estado. Ao mesmo tempo, também a gente deve ter uma quantidade, vamos dizer assim, razoável de chuva. Tem expectativa aí de volumes bastante expressivos de chuva em muitas áreas do estado. Portanto, fiquem atentos ao tempo instável dos dias úteis dessa semana e a gente encerra o mês com pancadas de chuva no estado. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Muito bem, obrigada, Cléo Kuhn. Previsão do tempo, oferecimento de Alfa Laboratório para a vida inteira e também Óticas Carol. A manutenção dos seus óculos é gratuita na Carol, em Bento Gonçalves, na Saldanha Marinho e em Caxias, no Világio Shopping. Mais cedo, a gente destacou aqui durante o Chamada Geral da Gaúcha Serra a informação da vacinação na aldeia indígena de Farroupilha. Nós temos a repórter Milena Schaefer direto deste local, que é no bairro Nova Vicência de Farroupilha, e ela vai voltar agora com a gente para destacar quais são as últimas, qual é o cenário de momento neste local. Milena, consegue me ouvir?
Sim, Noelle, estou aqui.
Muito bem, Milena, nós temos informações novas aí.
Isso, a comitiva da Secretaria Municipal da Saúde, a comitiva da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, que vai realizar a aplicação aqui na aldeia Caigangue, de Farroupilha, já chegou há cerca de 5, 10 minutinhos, eles ainda estão preparando aí as doses que eles trouxeram para aplicação nos moradores aqui da aldeia, com o apoio de uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde, que também acompanha a essa ação, né? Lembrando, então, que são 112 famílias, 112 pessoas que vivem aqui, cerca de 30 famílias, mas eles vão fazer uma avaliação ainda prévia para determinar quem que vai receber ou não, porque envolve questão de quem estiver apresentando sintomas, por exemplo, não vai poder ser imunizado nesse momento. Tem a questão das gestantes também, que vai ser avaliado. E eles trouxeram, então, 80 doses para aplicação, mas acreditam que em torno de 70, a partir desses critérios, menor de 18 também não recebe as doses aqui na aldeia, então cerca de 70 pessoas deverão ser imunizadas aqui em Farroupilha, na aldeia indígena.
Que ótima informação, né, Milena? Chegaram a comentar contigo, eu sei que é muito recente, acabou de chegar a comitiva, né? Mas tu chegou a ouvir algo como quem vai ser o primeiro indígena vacinado? Será que vai ter essa questão desse ato simbólico?
Olha, eles estão organizando aqui ainda, mas sim, a princípio o primeiro vacinado vai ser o cacique da tribo Alexander Ribeiro, de 30 anos, que inclusive falou dessa mobilização que eles estão fazendo para motivar as pessoas da aldeia a fazerem essa imunização, né?
Muito bem. Tá certo, Milena. Muito obrigada. Bom trabalho aí em Farroupilha. É uma ótima informação que nos traz a Milena, né? Lembrando que os indígenas também são a prioridade da vacinação de Covid-19 em todo o Brasil, assim como os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente e em princípio os idosos de casas asilares, depois que todos eles estiverem imunizados, aí sim nós vamos seguir para os outros idosos, por questão de idade inicialmente, também por comorbidades. Então, essa informação de hoje, né, início de vacinação em aldeia indígena e Farroupilha e também chegada de novas doses pelo aeroporto regional Hugo Cantergiani de Caxias do Sul, a nossa segunda remessa de doses de vacina aqui na região. Agora são 11h43, chegou o momento de conferirmos as informações do esporte e do futebol. Vamos começar com os destaques do esporte na Serra com Cristiano Daros.
O KTO Caxias do Sul Basquete entra em quadra logo mais às 14h, abrindo o retorno do NBB 2020-2021. A equipe, comandada pelo técnico Rodrigo Barbosa, encara o São Paulo, que é um dos favoritos ao título desta temporada. A partida será na capital paulista e tem anunciada a transmissão pelo canal do Facebook do NBB a partir das 14h. O Caxias do Sul Basquete, que tem 3 vitórias na competição e precisa melhorar o aproveitamento se pensa em chegar aos playoffs. Já o Juventude começa a pensar apenas no Guarani, jogo de sexta-feira, que vale o acesso à equipe alviverde. Uma vitória recoloca o Juventude na Série A, 14 anos após a sua última participação. Juventude ainda tem 2 adversários diretos nessa briga, mas o Juventude está na frente na tabela de pontuação com 58 pontos. Logo atrás vem o CSA com 57 e ainda com chances matemáticas o Avaí tem 55 pontos. Juventude que não conta com o goleiro Marcelo Carné, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo e Luiz Carlos será o seu substituto.
Muito bem, obrigada, Daros. Informações da Dupla Caju para PHD Guindastes, qualidade e tecnologia em movimentação de cargas. E agora vamos direto para a Dupla Grenal com a Marina Renar.
O Inter teve um domingo perfeito no Beira-Rio. Venceu o Grêmio de virada por 2-1 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de 11 clássicos e mais de 2 anos sem vencer o maior rival. Além disso, o Inter disparou no Campeonato Brasileiro com 62 pontos, está na liderança e com 4 pontos a mais que o vice-líder São Paulo, já que todos os rivais direto na briga pelo título do Brasileirão tropeçaram no final de semana. Agora a equipe de Abel Braga tem a semana de descanso, já que só entra em campo no próximo domingo às 18h15 da noite contra o Bragantino. Já o Grêmio, além de perder a invencibilidade de 11 clássicos, deixou escapar a chance de ouro de colocar fogo na briga para ser campeão brasileiro. Agora o time de Renato Portaluppi tem uma distância de 11 pontos para o líder e ocupa a 6ª posição com 51 pontos, 3 pontos atrás do Atlético Mineiro, que é o 4º colocado e último da fila para entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores de 2021. O tricolor segue sem vencer seus confrontos diretos com os times do G6. Nessa semana, o Grêmio enfrenta o Flamengo na quinta-feira para recuperar o jogo da 23ª rodada do Brasileirão. O time do Grêmio se representa hoje às 16h no CT Luiz Carvalho e se prepara para esse confronto. A principal preocupação no time de Renato Portaluppi é Jeromel, que sentiu o tornozelo no Grenal e deve desfalcar o time contra o Flamengo. Com as informações da Dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Marina Renar.
E a Marina falou para Papelbras, produtos para embalagens. Obrigada, Marina. Nós vamos seguir com uma triste informação, porque é realidade já neste ano, né? Há alguns afogamentos no litoral. E a informação mais recente da nossa região foi do fim de semana, um jovem que morreu afogado no município de Muitos Capões. Este jovem será sepultado hoje à tarde. Flávia Noal.
Um jovem identificado como Eduardo Macedo de Chagas, de 20 anos, morreu afogado em um açude no domingo, em uma propriedade rural de amigos da família no interior de Muitos Capões. O corpo de Eduardo foi retirado da água, já sem vida, pelos bombeiros de Vacaria. Embora esse açude fosse pequeno, o local onde Eduardo se afogou tinha de 3 a 4 metros de profundidade. Outro rapaz, familiar da vítima, também estava na parte funda, mas conseguiu se salvar. Eduardo morava no bairro Imperial, em Vacaria, que é vizinho de Muitos Capões. O sepultamento vai ser às 17h, no cemitério São Francisco.
Obrigada, Flávia. Mais uma triste informação, né? Inclusive, também ontem a informação de uma vítima de afogamento em Imbé. Ela depositava as cinzas da avó no mar quando foi surpreendida pelas ondas. Olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Principalmente no verão, quando a gente está mais próximo aí tanto de águas internas quanto de o próprio mar, né, o litoral. E também ressaltar aquela informação que os bombeiros estão sempre falando e também o SAMAI aqui em Caxias, as represas da cidade não são um local para tomar banho, para se refrescar no verão especialmente. Agora são 11h48, nós vamos seguir para o intervalo. Em seguidinha nós temos o nosso último bloco de informações locais. Fica com a gente porque eu vou conferir aqui e vou ler alguns recados que você, ouvinte, nos mandou pelo 99690-1220. Até daqui a pouquinho.
O Conception, Centro de Reprodução Humana, deseja que em 2021 você tenha motivos de sobra para amar e tenha certeza de que sempre há esperança. Conte conosco para realizar o seu sonho de ser pai e ser mãe. Desejamos um próspero ano novo. www.conceptionbr.com. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Fruticultor. Você quer garantir a qualidade da safra? A Soloeste está há 30 anos no mercado com as melhores soluções e preços. Os sachês Always Fresh possibilitam a queima do gás etileno, retardando o amadurecimento precoce das frutas e estendendo os prazos de validade do seu produto, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Ligue agora para o número DDD 49 99980 4186.
Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Disse, olha que coisa mais linda esses óculos. E com 75% de desconto.
Nossa, mãe, 75%?
É que eu tenho 75 anos. Pra você, o desconto é 44%. Sorte minha.
Faça como a Ticiane e a Elô Pinheiro e aproveite a promoção mais famosa da Óticas Carol. Na compra das lentes, sua idade é seu desconto na compra da armação.
Um desconto pra cada idade.
Uma Carol pra cada um.
Passe em uma loja e aproveite você também.
Você que sente desconforto com a sua prótese móvel e sonha em trocá-la por dentes fixos, chegou a oportunidade que você esperava para realizar o seu implante dentário. A Sorri Fácil, maior rede de clínicas próprias do Brasil, traz a jornada do implante. De 25 a 30 de janeiro, atendimento especial. Ligue 0800-600-3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. RT Everson Martins Batista, CRORS 16614.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro, assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Muito bem, este é o Chamada Geral, primeira edição, direto dos estúdios da Gaúcha Serra. Um oferecimento para supermercados Andreassa, para Conception, Centro de Reprodução Humana e também para Soloeste. Conferindo as informações dos nossos ouvintes, nós temos aqui a Laucene de Bento Gonçalves, que está comemorando aí a imunização dos 70 indígenas em Farroupilha. Hashtag vacina já para todos, parabéns. Ela repercute a nossa informação durante o programa, né? Que a repórter Milena Schaefer nos trouxe direto de Farroupilha, imunização da aldeia indígena Caigang, lá em Farroupilha. Vamos ver aqui, nós temos bastante bom dia para nós, que bom. Repito, bom dia para o nosso ouvinte. Parabéns também pelas informações da vacinação. Temos aqui um outro recado do Bruno de Caxias. Quando vai ser liberada para todos os jovens, para o mundo inteiro, quando também? Pois é, Bruno de Caxias, os jovens acho que vão ficar, acho não, tenho certeza que estão bem no final da lista, né? Porque nós recém estamos tentando imunizar a todos os profissionais de saúde de linha de frente. Também os idosos que estão nos asilos, depois alguns idosos com comorbidades e com idade mais avançada. E também queremos imunizar a todos os profissionais da saúde, até aqueles que não estão na primeira linha de frente, já dizia a diretora de Vigilância em Saúde hoje pela manhã durante o programa Gaúcha Hoje, a diretora aqui de Caxias, a Juliana Caloni. Ela disse, olha, tem a primeira linha de frente e tem outras linhas de frente, porque tem aquelas pessoas que estão, por exemplo, dentro de uma UTI Covid trabalhando, e tem outras que estão, por exemplo, coletando exames e estão em centros de quimioterapia, clínicas, né, de atendimento com outras doenças relacionadas, e é por isso que precisa primeiro imunizar esses profissionais. Então, os jovens, né, não sei quando é que vai chegar. Pelos jovens, ouvinte Bruno. Passei por um colégio ontem pela manhã, via pessoas fazendo roçada. Pergunto se não seria obrigação do poder público. Moisés, será onde que ele passou, Moisés? Se estiver na escuta aqui, explica pra gente onde é que foi essa cena que você viu. Nós temos agora 11 horas e 54 minutos. Eu quero dar um alô para Flávia Noal, se ela tiver mais informações de trânsito para passar para a gente. A gente estava conferindo informações mais cedo sobre a Rota do Sol. Estava aumentando um pouco, né, a movimentação da rota. Mas agora a produção me diz que nós temos e estamos em contato com a Kathleen Moreira. É isso, Kathleen, com queda de até 70% nas vendas, parques aquáticos do litoral norte criam protocolos de segurança e apostam em promoções. Kathleen?
Isso mesmo, Noelle. Muito afetados pela pandemia da Covid-19, a gente visitou os principais parques aqui do litoral norte, o Marina Park e o Aqualocus Park Hotel. Eles estão buscando alternativas. Para se ter uma ideia, o Marina Park colocou dispositivos de álcool gel em todas as áreas ali de piscinas, estão pedindo para que as pessoas utilizem a máscara, isso com exceção da hora que vão utilizar os brinquedos de água, e também pedindo um distanciamento de 1 metro para pessoas que não são da mesma família. O Aqualocus tem vários protocolos, entre eles um distanciamento já nas filas na entrada do parque, álcool gel na entrada e medem também a temperatura dos visitantes, obrigam o uso de máscara, com exceção do momento em que a pessoa está utilizando brinquedo de água, e também estão fazendo higienização de boias e de outros brinquedos. Logo mais, em GZH, a gente vai colocar todos os protocolos e como os parques estão se adaptando. Inclusive, no Aqualocus, a gente visitou durante o sábado, que normalmente seria um dia de grande movimento, e falamos com uma estudante, a Kemily Lopes, de 17 anos. Ela contou como é que ela estava conseguindo aproveitar, mas com segurança. Vamos ouvir.
O uso da máscara, que o parque exigiu, e o uso de álcool em gel e álcool antes de entrar nos brinquedos.
E vocês gostaram de como está sendo adotado? Estão se sentindo bem? Voltariam?
Sim, com certeza. Bem tranquilo.
Noelle, para se ter uma ideia, o impacto financeiro foi tão grande para os dois locais que, no caso do Marina Park, a diretora administrativa, Leandra Teixeira Cardoso, está projetando uma queda de 70% nas vendas em relação ao verão anterior. O parque tem capacidade para 4 mil pessoas num período normal e tem recebido uma média de 400 ao dia nos finais de semana. Num dia comum, o número deveria ser entre 1.500 a 2 mil pessoas. O Aqualocus também sentiu essa diferença. O diretor Fabiano Boni estima que as vendas caíram praticamente à metade. O parque tem capacidade para cerca de 7 mil pessoas. O máximo permitido atualmente é 1.970 e essa marca não conseguiu ser atingida. O maior movimento que eles tiveram foi 1.600 pessoas no Réveillon e aos sábados a média tem ficado em 750 clientes.
Muito obrigada, Kathleen Moreira, com as informações do Litoral Norte e dos parques aquáticos. Nós já estamos no fim do Chamada Geral Local, porque faltam 3 minutos para o meio-dia. Muito obrigada pela sua sintonia. Fica com a gente. Tchau, tchau.